Domingo passado, nós fomos maravilhosamente conduzidos na visão da adoção. Ouvimos de forma bíblica e teológica as consequências, as maneiras de expressão daqueles que são adotados pela graça do Senhor e que se tornam filhos pela graça. Filhos, Paulo vai dizer, enxertados, né? De uma maneira linda. O Espírito Santo nos tornou filhos de Deus, com autoridade defluente daí, como herdeiros dele, enfim, tivemos essa maravilhosa explanação. Vamos avançar agora no verso 18. E, inclusive, tem tudo a ver com o finalzinho agora da minha fala sobre esse momento de crise que o país está passando. Mas vamos orar, fecha os seus olhos comigo. Pai querido, quero te agradecer pela vida desta igreja, te louvar por esses irmãos queridos, amados, que aqui, ó Deus, têm se compromissado com o Senhor, que aqui têm colocado a mão no arado, que têm realizado ministérios para a tua glória. Eu quero te louvar pela vida deles, pela presença deles, pelo carinho deles com as tuas coisas. Quero te louvar pelas várias frentes de ação, de ministério, de sustento que esta igreja tem. E quero te agradecer, Pai, porque em nenhum momento o Senhor permitiu que os nossos dízimos e as nossas ofertas não fossem suficientes para mantermos todas as frentes de trabalho e de manutenção que a nossa igreja tem mantido. Obrigado, Senhor. Continues a abrir as janelas dos céus e a derramar sobre o teu povo bênção sem medida, saúde, disposição, trabalho, oportunidades de te servir, de ser fiel ao Senhor e de demonstrar que somos filhos adotados em Cristo e que contigo agora, como aprendemos, temos uma relação nova, duradoura e abençoadora. Assim oramos, rogando agora que o teu Espírito ilumine a continuidade da exposição do texto da tua palavra, para a glória do nome daquele que vive, Cristo Jesus. Amém. Verso 18. Romanos 8, verso 18. Vamos ler juntos? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Estou certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Queridos, eu quero começar essa palavra fazendo uma pergunta. Crente sofre? Crente pode passar por situações complicadas, difíceis? Deixa eu mudar a expressão para filhos de Deus, porque aprendemos no domingo passado, insisto, de forma muito bonita, que somos filhos. Filhos de Deus. Homens e mulheres resgatados, adotados em Cristo, que agora têm uma relação viva com o Senhor, que o chamam de Abba, que são herdeiros. Podem chorar? Atravessar vales escuros? Escuros como a sombra da morte? Filhos de Deus podem experimentar depressão? Tristeza? Choro no rosto? Lágrima correndo? Ou essas coisas são para os ímpios? estamos imunes a qualquer coisa que nos faça sofrer. Há muita gente que pensa assim, como eu acabei de responder. Que triste. Há muita gente que defende, anuncia e prega, inclusive prega, que crente não sofre. Que doença, enfermidade, sofrimentos do tempo presente, não. Isso é para os outros. Isso é para o pecador, para o ímpio, para aquele que não conhece a Jesus. Nós não. O povo de Deus está imune a qualquer sofrimento, a qualquer dor. Chorar, nunca. Enfermar, então, nossa, que isso? A doença é fruto do pecado. Se o irmão se converte, está fiel e faz tal dízimo e tudo direitinho, que doença! Doença é coisa para ímpio, inclusive remédio é coisa para ímpio. Remédio é coisa para quem não crê. Quantas besteiras dessas já ouvimos? E quantas bobagens iguais a essas são ensinadas? Querido, a palavra de Deus não fala nada disso. Se isso fosse verdade, Deus poderia fazer isso? Claro! Deus poderia nos tornar imunes, nós que somos seu povo, a qualquer sofrimento do tempo presente? Claro que sim, Deus pode todas as coisas. Aí a minha pergunta seria outra hoje. A minha pergunta seria: quantos estão aqui porque, estando aqui, estão imunes aos sofrimentos do tempo presente? Quantos buscariam a Deus como hoje, pelas bênçãos que Ele pode dar, e não porque Ele é Ele? Quantos? A palavra do Senhor nos ensina que há sofrimentos do tempo presente. E como há? Que há tribulação. E como há? Que há vento contrário. A palavra do Senhor nos ensina que o povo de Deus pode sim enfrentar reveses, situações que doam, que machuquem, enfermidades, tragédias, desemprego, crises pessoais e nacionais. Israel viveu, ao longo do Antigo Testamento, muitos sofrimentos do tempo deles, presente a eles. Nossa! Sofrimentos que culminaram com dois grandes exílios. Povos pagãos que entraram em Israel e levaram os israelitas, povo de Deus, para o cativeiro. Famílias foram separadas. Muitos morreram. Mulheres e jovens foram servidas e colocadas como escravas desses povos. Quer sofrimento maior do que esse? Quantas vezes Israel atravessou e a igreja seca, fome, praga, peste, sofrimentos do tempo presente. Então, querido, querida, se alguém colocou na sua mente essa bobagem de que crente não sofre, você tire isso da sua mente hoje em nome de Jesus. Por favor. Porque não é assim, não. Quem disse a você que crente não fica doente, mentiu para você. Aliás, todos sabem que eu amo história, que eu amo história da igreja. Grandes líderes do povo de Deus, homens e mulheres, tiveram uma saúde extremamente frágil. Que você, lendo sobre o cara, sobre a irmã, a impressão dos textos é que o pessoal que convivia com eles achava que eles não iam viver mais 2 dias. E botaram o mundo de cabeça para cima. Impactaram as suas gerações de uma forma que a gente hoje estuda sobre eles. Então, se disser a você que crente não fica doente, que filho de Deus não enfrenta dificuldades na área médica, disser errado. Se disser a você que crente não toma remédio, outro dia eu escutei essa: remédio é coisa de quem não crê. Eu ouvi aquilo e falei: interessante. Então, eu vou, assim que chegar em casa, eu vou arrancar o Evangelho de Lucas da minha Bíblia e vou colocar em algum lugar. Mas por quê? Veja bem. Como é que o Apocalipse nasceu? Como é que o livro do Apocalipse veio para o cânon sagrado? João estava na ilha de Patmos, não foi? Exilado. Os céus se abriram. Deus mostrou a João tudo o que ia acontecer. João viu o fim dessa história, dessa era, o início da era eterna, os salvos. Um rapaz, coisa assim, que é o que o povo gosta, né? Esse povo que diz que remédio não é coisa de crente, tá na vibe do Apocalipse, né? Da revelação que vem, que vai. E Lucas? Os céus se abriram diante de Lucas? Não. Lucas teve uma revelação quando ele estava exilado em alguma ilha? Não. O que que Lucas fez? Botou papel debaixo do braço, caneta numa mão e foi atrás dos homens e mulheres que conviveram com Jesus. Vem cá, cadê Pedro? Pedro está morando aonde? Pedro está em Roma, então eu vou lá. Onde é que está João? João está em Éfeso. Rapaz, 5 dias de viagem, mas eu vou. E chegou lá e vem cá, eu sou médico, historiador. Como é que foi? Conta para mim como é que foi. E ele diz, né? Após empreender acurada investigação, ouvindo o testemunho daqueles que caminharam e viveram com Jesus, passo a apresentar, excelentíssimo Teófilo, as coisas que... Quer dizer, você só pode ser curado se os céus abrirem? Então, o Evangelho de Lucas, fruto da pesquisa, da busca, isso aqui é o remédio. Perceberam como é que esses argumentos são absolutamente frágeis e desprovidos de qualquer fundamento? Eu ouvi isso já, querido meu pastor, pastorzão. Ficou muito doente. Desenvolveu um câncer na sua garganta. Aqui inchou. Eu fui fazer uma visita a ele, tinha muita gente ali. Ele foi um homem público, um homem que exerceu cargos, inclusive na área da educação, muito grandes, muito altos. E tinha várias pessoas lá. E quando eu saí um senhor que estava comigo virou e disse assim: puxa, que pecado ele cometeu. Deve estar em pecado, para ter uma coisa dessa, deve estar em pecado. Eu não sei se eu fiquei mais com raiva da enfermidade que aquele meu amigo estava do que aquela fala daquele homem. Que coisa, que deformação teológica! Que deformação teológica e bíblica! Não deve ler a Bíblia, porque a Bíblia fala nos sofrimentos do tempo presente. Eles existem, são reais, são verdadeiros. O Senhor Jesus nos disse algumas vezes: no mundo vocês terão aflições, dureza. Jesus diz que ele estaria nos enviando como ovelhas para o meio de lobos. Eu não acho que ovelha no meio do lobo está fazendo piquenique. É sofrimento, é dor. São coisas que às vezes acontecem conosco que nós não temos noção de como fazer para resolver. Isso acontece comigo e com você. Nós somos gente. Doença não dá em poste, dá em gente. Desemprego não dá em lata, dá em gente. Nós somos gente. A questão não é se o sofrimento existe ou não. A questão é o que vem depois dele. E é isso que o texto nos anuncia. Esse versículo é um versículo carregado de esperança. Eu estou bem certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Agora o jogo começa a mudar. Sabe qual é uma das maiores dores que nós enfrentamos quando nos deparamos com os sofrimentos do tempo presente? É que quase sempre, e se eu estiver errado em relação a você, que bom, mas eu acho que eu não estarei não. Quase sempre, quando enfrentamos os sofrimentos do tempo presente, nós achamos que eles é que vão dar a última palavra. Não é assim? Nós achamos que aquela dor, que aquela crise, que aquela enfermidade, que aquela situação que machuca e nos faz chorar, ah, aquilo ali é definitivo. Que não haverá amanhã, que o sol não vai nascer novamente, que aquela coisa é tão dura, tão impactante, que ela polariza a nossa energia, a nossa disposição, as nossas intenções. Não é assim? Claro que é. A gente entra debaixo da cama, a gente entra na caverna, a gente entra onde puder e se esconde, porque aquilo dói. Esse é o primeiro passo para que essas coisas nos derrotem. Enfrentar momentos difíceis, todos enfrentamos, insisto, e me perdoem se sou repetitivo, mas eu quero deixar isso claro diante de você hoje. Eu quero falar de dois personagens bíblicos apenas e como Deus lidou com isso. O primeiro deles, Abraão. A gente falou muito desse púlpito de Abraão há pouco tempo atrás, porque Paulo usa Abraão como um paradigma da justificação pela fé. Deus fez uma promessa a Abraão, lembra? Você será pai de uma grande nação. Mudou o nome dele, era Abrão, passou a ser Abraão, que em hebraico significa pai exaltado. Imagina. Onde ele ia, pai exaltado, pai exaltado. Ele não era pai. Quantos anos de frustração Abraão teve? Muitos. Não foi um tempo de um mandato de um político sem vergonha e canalha. Foram muitos anos, décadas, que ele esperou, 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 esperou e não aconteceu. Em Gênesis 15, a Bíblia nos conta de uma crise existencial e depressiva que Abraão viveu. É como se ele tivesse chegado uma hora e dito assim: desisto, desisto. Essa coisa é maior do que eu. Esse sofrimento do tempo presente que se arrasta por tanto tempo. Eu desisto. E entrou numa caverna. Sabe qual foi o maior profeta do Antigo Testamento? Entre tantos profetas. Sabe qual foi aquele que marcou a escola profética em Israel e que foi paradigma a ponto de, no Monte da Transfiguração, ele ser o emblema dos profetas? Lei, Moisés, e os profetas, Elias. O maior dos profetas. Campeão do Senhor. Um homem que enfrentou um momento de adversidade tremenda em Israel. Sofrimento do tempo presente, cara conversa com Elias. O homem viveu numa época dantesca. Trono ocupado, não por um mandatário, mas por um rei absolutamente maluco, pagão, que pintou e bordou na história de Israel. Elias conviveu com isso. O culto ao Senhor sendo destruído, os locais de adoração sendo derribados e colocados nos lugares anteriormente dedicados ao culto a Deus, colocados ali meretrizes culticas, homossexuais, foi uma coisa dantesca. E mata profeta, e mata profeta, e mata profeta. Jezabel acabando com a herança religiosa e espiritual de Israel. Sofrimento do tempo presente, Elias dava show pra gente. Elias ia falar durante meses conosco. Queria ver alguém dizer para Elias: crente não sofre. Eu queria ver alguém falar isso para Elias. A ponto dele se levantar e falar: olha só, reúne todos os profetas de Baal. Jezabel promovia o culto a Baal, os baalins. Reúne os profetas de Baal no Monte Carmelo. Isso depois de ter passado mais de 3 anos numa seca como nunca antes vista. Aquele sermão que eu prego todo aniversário da igreja, da nuvem, foi nesse período da seca que Elias experimentou e viveu por causa dos pecados de Israel. Reúne os profetas de Baal no Carmelo. E eles que chamem Baal, e eu vou construir também um altar ao Senhor. E vou chamar o Senhor, e vou invocar o nome do Senhor. E vamos ver diante de todo o povo quem é verdadeiro, se é Baal ou se é o Senhor. E os 400 e tantos profetas de Baal construíram o altar, você sabe a história linda, e botaram ali um sacrifício, uma oferta, e chamaram, 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 e lógico que nada aconteceu. E depois de horas e horas e horas e horas nisso, Israel ouvindo, chegou a vez de Elias. E Elias então fez o mesmo altar, colocou o ofertório ali, encheu de água, derramou água. A Bíblia diz que ele botou tanta água que corria um veio do altar. E ele chegou e disse: Senhor, tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Manda fogo do céu para consumir a oferta. E a palavra do Senhor disse que Deus mandou fogo, que consumiu não só a oferta, mas as pedras do altar. E o povo de Israel vibrou e disse: só o Senhor é Deus. E foi atrás dos profetas de Baal para exterminá-los. Que vitória, né? Que vitória. O que você faz depois de um negócio desse? Pouca coisa, né? Porque, caramba, você mostrou para toda uma nação quem era o Deus verdadeiro. Dessa forma, imagina, coisa linda. Deus presente, se manifestando ali, se revelando, mandando fogo. E aí vão até Jezabel e dizem: olha, aconteceu isso, nós fomos derrotados publicamente. Elias provou que os deuses que a gente adora é tudo uma invenção, que o Senhor é o Deus verdadeiro. Jezabel vai e diz: olha só, chega desse cara. Vamos matar esse homem, descubra onde ele está e vamos acabar com a vida dele. Rapaz, se você orou e os céus se abriram e o fogo caiu consumindo o ofertório, não é bom você entrar nesse palácio e dizer para Jezabel: vem cá, você sabe com quem você está falando? Fica aí quieto, Senhor, abre de novo. Elias, que não temeu os profetas, que não temeu a perseguição que até então barbaramente foi feita contra ele, sabe o que ele faz? Ele cai em crise. Ele desaba. Todo aquele rochedo, toda aquela força, toda aquela liderança, toda aquela autoridade desaba. E ele se põe em caminho para o Sinai. E lá no Sinai ele entra numa caverna. E ele faz uma oração a Deus: Senhor, me leva. Eu já não aguento mais. Eu estou cansado. São anos e anos lutando contra a maldade no coração do homem. Eu estou sozinho. Eu não tenho mais força. Você já se viu nessa oração? Você já fez alguma vez na sua vida alguma frase parecida com essas que Elias orou? E Elias pede a morte a Deus. Isso depois de assistir o que ele assistiu. Abraão, enfurnado lá, diz: Senhor, chega! Os sofrimentos do tempo presente são muito fortes. Sabe como Deus age com Abraão? Como Deus age com Elias? E como Deus age conosco quando nós estamos atravessando momentos difíceis, quando nós estamos enfrentando os sofrimentos do tempo presente, que podem ter uma múltipla especificidade na sua e na minha vida, podem ser tantas coisas. Deus chega ali e não diz nem para Abraão, nem para Elias, nem para mim e para você, jamais. Ele dirá: é, você tem razão. As coisas são duras, os momentos são difíceis, as crises são verdadeiras, tadinho de você, chora um pouco mais, fica mais um pouquinho aí debaixo da cama, não sai não. Lê lá. Deus, a primeira frase que Gênesis traz: Deus conduziu Abraão para fora. Eu amo. Essa frase está sublinhada na minha Bíblia algumas vezes. Ele conduziu Abraão para fora. Porque quando os sofrimentos do tempo presente vêm, eu acabei de falar, nós temos a impressão de que eles são as coisas mais fortes, que eles são gigantes. A gente se esconde. É mistério que Deus nos conduza para fora. Que Deus nos tire das prisões que nós nos colocamos. Nas prisões psicológicas, nas prisões emocionais, nas prisões financeiras. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Deus não vai adular isso. Porque não será bom para nós. A ação de Deus cura. Ele conduz Abraão para fora. O mesmo que ele faz com Elias. Como é que Elias vê um vento fortíssimo que fende uma rocha? Como é que Elias vê um vento? Como é que Elias vê aquilo tudo? Porque ele sai da caverna onde ele se meteu. Deus tira ele dali. E Deus pega Abraão e diz assim: olha para cima. O que você está vendo? E Abraão diz: estrelas? E o Senhor pergunta a ele: você sabe quem criou essas estrelas? Você sabe quem fez cada uma delas? Você está pisando aonde? Ele diz: em areia. E Deus diz: você sabe quantos grãos existem nessas praias todas do mundo? Essa que você está pisando e todas as outras, você sabe? Pois eu sei. Olha o que Deus diz. Eu criei essas estrelas, cara. Eu sei quantos grãos de areia existem em todas as praias desse mundo que eu fiz. Você sabe quem eu sou? É o Shaddai, o Todo-Poderoso. Elias, você está se sentindo sozinho? Você está cansado? Você não tem quem ajude você? Volta. Volta para a tua missão. Volta para o teu trabalho. Porque amanhã o sol vai se levantar de novo. E olha, eu guardei 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Você tem muita gente do seu lado. Você tem muita gente para carregar com você essa missão. Volta! Porque eu continuo sendo eu, diz o Senhor. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O meu sofrimento, o seu sofrimento, a nossa luta, a minha e a sua frustração, o meu e o seu sentimento de impossibilidade não são nada diante da glória que nós teremos com o Senhor. Porque hoje nós estamos enfrentando momentos difíceis, mas Ele já está lá na frente. Ele já está lá, onde a morte não poderá nos alcançar, onde as lágrimas dos olhos serão secadas, onde o sol não vai precisar se levantar, porque a glória dele será maior, infinitamente maior do que qualquer sol, não de quinta grandeza, mas mais do que de primeira. É isso que eu e você temos que ter, a convicção que o Senhor não nos deixa, que o Senhor não nos abandona. O nosso futuro já está marcado, já está determinado e será vitorioso, não por nós, mas porque Ele é o nosso futuro. Ele está garantindo essa glória a ser revelada. Olha para frente, sai da caverna, sai debaixo da cama, larga o teu medo, larga os temores E por maior que seja a situação, saiba que o Senhor é infinitamente mais, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Não significa nunca que os momentos difíceis não acontecerão. Faz parte do jogo. A questão é que nós conhecemos aquele que venceu os maiores momentos difíceis possíveis, e se ele venceu, a vitória nos está assegurada nele. A Bíblia não tem a palavra ponte. Deus nunca nos leva sobre os problemas. Deus nos leva por dentro dos problemas e nos dá a vitória ali. Quando a gente sai das cavernas, ele nos conduz para fora, nos mostra as coisas que ele fez e diz: sou eu, pode continuar, pode ir em frente, levanta e anda, vá, a tua fé te salvou, caminha, porque eu sou pai. É isso que nós temos de crer, queridos, que a vitória está conosco, não por nós, mas por aquele que venceu. E essa vai ser a temática que Paulo vai começar a entrar lindamente nesse capítulo 8, que é um dos mais lindos. Inclusive, quando ele dirá, e nós vamos estudar daqui a pouquinho, se Deus é por nós, verso 31, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, em todas elas, inclusive nos sofrimentos da hora presente, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, não é assim que ele começa o verso 18? Eu estou bem certo, para mim, tenho por certo, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha! Que venham as dificuldades da hora presente, que venham as situações difíceis, elas terão de vir, que venham, porque elas vão nos encontrar crendo que nada poderá nos separar do amor de Deus. Elas vão nos encontrar não dentro de cavernas, mas andando, ainda que chorando enquanto semeamos, porque sabemos que voltaremos trazendo nas mãos os feixes da graça e da vitória do Senhor. Por quê? E por que nós vamos encarar isso de frente? Por que que nós vamos olhar qualquer crise, qualquer dificuldade, qualquer enfermidade, qualquer momento adverso? Por que que nós vamos olhar no olho deles e dizer: vocês não são maiores do que o meu Deus? Porque eu estou certo de que estas coisas não são sombra da glória que o Senhor está reservando para todos aqueles que nele creem, que nele confiam e que sabem que ele jamais deixará de ser quem ele é. E naquele dia venturoso, nós receberemos a coroa da vida e o Senhor dirá: venha, passem para o gozo eterno daquele que nos amou e, tendo nos amado, amou-nos até o fim. Deus seja louvado e bendito para todo sempre. Amém. Vamos orar.